4 artistas brasileiros. Autor: Gui Brit. Texto extraído do catálogo da exposição Arte Contemporânea, que fez parte da mostra do Redescobrimento Brasil 500. Cildo Meirelles. A obra que Cildo Meirelles escolheu para ilustrar o início de um livro sobre seu trabalho, publicado pela Funarte no Brasil, foi uma caixa que produziu em 1970. Na tampa, uma pequena placa de bronze contém os dizeres para ser curvada com os olhos. Dentro, encontram-se duas barras de ferro afixadas, uma reta e outra curva, e, sobre elas, na parte interna da tampa, uma placa de esmalte vermelho com a inscrição duas barras de ferro iguais e curvas. A intenção de Meirelles é que essa caixa seja exaustivamente exibida em todas as suas exposições. Enquanto percebem a passagem do tempo, os espectadores poderiam quase involuntariamente ver a caixa como teste e, ou contestação da capacidade de uma força física do olhar, ainda que de pronto consideremos toda a obra como uma metáfora extravagante, nos damos conta de que Meirelles está colocando em questão o olhar, a observação como uma determinante no mundo real. No final dos anos 60 e início da década de 70, as meditações de Meirelles acerca do espaço, da visualidade e da dimensão eram poética e paradoxalmente encapsuladas em caixas e outros dispositivos semelhantes. Depois de reduzir absurdamente o espaço da perspectiva clássica euclidiana ao construir uma espécie de canto interno portátil, uma armadilha cega do conceito burguês Nossas Quatro Paredes, que foi exibido em vários lugares, incluindo uma praia em certa ocasião, Meirelles deslocou-se para a investigação do espaço em suas múltiplas conotações, tais como físico, geométrico, histórico, psicológico, topológico e antropológico. Em uma caixa da série Arte Física 1969, guardou um mapa e um rolo de 30 quilômetros de linha industrial que haviam sido estendidos ao longo de um trecho litorâneo do estado do Rio de Janeiro. Em outra espécie de caixa, desta vez uma maleta de couro, da série Mutações Geográficas 1969, registrou uma ação executada na fronteira dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O artista mostrou a natureza das fronteiras como construtos mentais cavando um buraco em cada lado dessa fronteira e transferindo terra, plantas, etc., de um buraco para o outro. A maleta de couro foi produzida como uma versão portátil do evento. Numa bela extensão desse jogo de dimensões, Meirelles criou dois anéis primorosos, em 1970. Um, de forma piramidal e feito de ouro, continha um único grão de areia em seu interior, visível por uma diminuta janela de safira branca deserto apóstrofo. O outro era uma versão de prata, safira, ônix e ametista da obra Mutações Geográficas Fronteira Rio, São Paulo. Cruzeiro do Sul 1969-70 é um pequenino cubo com lados de 9 milímetros, metade pinho, metade carvalho. Essas árvores representam entidades míticas na cosmologia tupi e sua correlação friccionando os dois pedaços de madeira um no outro proporciona o aparecimento do fogo. O pequeno cubo foi pensado para ser exibido sozinho em uma área de no mínimo 200 metros quadrados. Mesmo numa descrição verbal, a obra aparece como uma metáfora esplêndida do espaço latino-americano, da precariedade da presença dos índios dentro desse espaço, bem como do poder potencial de seu fogo. Não pode haver corpos, muros, limites, propriedades econômicas, propriedades físicas, propriedades orgânicas, propriedades. O trabalho é contra os sólidos, a física dos sólidos, a política de sólidos. Tudo o que retém a energia, a comunicação, o fluxo das densidades transformadoras. As palavras de Ronaldo Brito, em seu eloquente texto sobre Meirelles, descrevem a preocupação constante do artista, sintetizada de vários modos no ambiente sensorial filosófico Eureka, Blindotlan 1975. As balanças antigas no centro de Eureka, Blindotlan operam a arbitragem entre aparência e realidade. O sentido visual cambaleia diante da evidência de que as bolas, todas aparentemente iguais, são muito diferentes tanto no peso como no som que emitem quando roladas ou jogadas no espaço. mas esse cambalear traz consigo um sentido de elasticidade e expansão no corpo e no espaço que nos circunda. É claro que essas percepções de espaço caracterizam o trabalho mais abertamente político que Meirelles iniciou por volta de 1970. Aqui devemos ressaltar não apenas a coragem pessoal do artista em produzir esse trabalho no auge da ditadura no Brasil. Talvez 1970 tenha sido o ano mais terrível do regime militar que perdurou 20 anos, mas também sua audácia artística. Hoje, um simples olhar de relance no catálogo de um dos primeiros levantamentos da arte conceitual, When Attitudes Become Form, exibido no circuito europeu em 1969-70, revela que os artistas participantes da mostra ainda se ocupavam principalmente de questões formais, processuais e de percepção. Nenhum artista latino-americano foi convidado. Digo ainda, uma vez que mais tarde muitos dos artistas produziram obras engajadas. Entretanto, talvez pressionados pelos eventos, Cildo Meirelles e outros latino-americanos haviam feito a transição de uma compreensão abstrata para uma compreensão social do espaço como um fluxo de densidades em transformação. A obra de arte passou a ser valorizada menos como um objeto discreto e mais como um ato de comunicação, uma inserção imaginosa em circuitos ideológicos e sociais existentes. Assim, Meirelles criou textos antiimperialistas que estampou por serigrafia em garrafas de Coca-Cola distribuídas por sistema de depósito no Brasil, em 1970, e mensagens de protesto que carimbou em cédulas de dinheiro, em 1970-75, inserções em circuitos ideológicos 1. Projeto Coca-Cola, 2. Projeto Cédulas. Este último, aliás, prenunciou uma ideia adotada em massa no Chile, alguns anos mais tarde, como tática de resistência em seguida ao golpe comandado por Pinochet. Um conjunto de ideias sobre a identidade do artista frente às massas e o valor social de sua obra trouxeram implicações para os meios formais utilizados. Mais uma vez citando Brito, a meta de Meirelles era falar a linguagem da inserção contra a linguagem do estilo, mover-se no fluxo contra o fetiche do objeto, escutar o murmúrio anônimo contra a voz do autor. Numa curiosa inversão, ao invés de fluir em direção aos objetos que circulam em massa, um trabalho de 1973 retirou esses objetos de circulação e os reuniu num lugar. O Sermão da Montanha Fiat Lux armou uma massa cúbica de 126 mil caixas de fósforos no centro de uma sala. Nas paredes forradas com espelhos estavam impressas cada uma das bem-aventuranças. Entretanto, esse depósito de fogo em potencial, de luz em potencial, era cercado por 5 guarda-costas de terno, bigode, mãos apoiadas nos quadris ou cruzadas sobre a virilha atores, na verdade. Finalmente o trabalho foi exposto em público em 1979, após ter sido cancelado ou retirado de mostras em 3 ocasiões anteriores. O fato de a passagem do tempo, as mudanças políticas e a moda haverem tentado institucionalizar uma obra como esta, ou ainda ridicularizado suas esperanças de intervenção no mundo real, não torna menos prementes as questões de contextualização e eficácia por elas suscitadas. Um de seus legados deve ser precisamente a imaginação e a flexibilidade no uso de lugar, espaços diferentes. Em parte, a obra mais recente de Cildo Meirelles pode ser vista como resposta a uma situação na qual uma energia inegável foi passada para o restabelecimento da pintura e uma regressão para todas as instituições tradicionais da arte. Um desses trabalhos se intitula Cinza 1986. Cinza consiste de 2 cabines iguais, medindo 3 metros por 3 metros de área e 3 metros e meio de altura, nas quais o espectador é convidado a entrar. Uma delas tem as paredes forradas com telas brancas encarvoadas e pedaços de carvão espalhados em grande quantidade pelo chão. O outro compartimento é forrado de telas negras gisadas, com giz em pedaços igualmente espalhados. No centro das telas encarvoadas, uma área é destinada a uma imagem branca de um pedaço de carvão, e vice-versa no que diz respeito às telas na outra cabine. O trânsito de pessoas de um espaço para o outro leva ao esmagamento do carvão e do giz e à mistura do branco e do preto, gerando um tom indeterminado de cinza. Com engenhosa ambiguidade, a obra parece nos apresentar uma cena das cinzas da pintura que, no entanto, é de grande beleza visual. Na verdade, é por meio dos prazeres da ambiguidade visual que o trabalho nos leva a refletir sobre a relação dos opostos. Mesmo nessa ambientação purista, a presença do giz, que, segundo Meirelles, significa a sala de aula, a erudição, e do carvão, significando as pichações de rua, remete às duas vertentes do artista. Cinza não oferece uma resolução, pois a própria pergunta ainda não foi definida. Ao invés de ser considerado um desenvolvimento linear, o trabalho de Cildo Meirelles pode ser visto, por um lado, como a meditação contínua, modificada pela mudança de eventos, sobre a relação da bela arte com a cultura popular ou da intelectualidade com o povo, a cultura popular sendo entendida não como a cultura de consumo de massa dos artistas pop, mas como resistência, como a luta por expressão. Jacques Lerner. De início, pensei que o trabalho de Jacques Lerner fosse escultura. Peguei do chão uma de suas longas cordas. Forma, ocupação do espaço, plasticidade, mas não a corda era feita de cédulas de dinheiro, milhares delas, talvez dezenas de milhares, trançadas em cadeia. De cor indefinível, aspecto surrado, encardida. O objeto tornou-se imensamente pesado, sem vida, uma parábola de inércia imediatamente e óbvio para qualquer brasileiro, enquanto para mim apenas mais tarde, é que ali estavam notas de CRS sem à beira da extinção, de perderem seu valor para a hiperinflação. Súbito me dei conta de que estava numa fronteira fascinante do pensamento. Realmente, aquele era um objeto estranho. Porque havia sido criado. Qual, na verdade, era o seu lugar? A corda ironizava o formalismo escultórico e ainda assim seu poder como signo, como revelação de uma realidade humana e social, era inseparável de sua massa escultórica. O choque esclarecedor deu-se não por meio de referência, descrição, ou comentários sobre a peça, mas simplesmente pela acumulação, pelo amontoado, num só lugar, de coisas geralmente dispersas no tempo e no espaço. O objeto em forma de corda parecia incorporar um instinto, uma ação combinatória de matéria e pensamento que apenas o artista visual é capaz de criar. As peças para a parede que integram o mesmo trabalho, os 100.986-87, trouxeram uma outra dimensão à descoberta da artista, durante o processo de juntar cédulas, dos grafismos, desenhos e rasuras nas mesmas. De imediato o material passou do âmbito e circulação oficiais, como abstração das relações sociais, para uma circulação não oficial, como portador de desejos, frustrações e sonhos populares. A artista começou a separar o material e construir as peças, atribuindo a cada uma delas um tipo genérico. Uma era relacionada com amor, outra, com sexo, a terceira, com religião, a quarta, com política, a quinta era repleta de assinaturas, a sexta, desenhada por crianças, a sétima, cheia de sinais indecifráveis. Além disso, as mensagens foram transcritas e depois impressas num pôster extraordinário, de cima a baixo, sem qualquer ordem, sem começo e sem fim. Da cultura do silêncio, uma torrente de expressividade infindável. Em seu próximo trabalho, Jacques Lerner empregou métodos similares encontrados em sua própria vida, ou melhor, sua própria vida serviu de ponto de entrada em sistemas maiores, relações difíceis de compreender. Pulmão 1987 foi criado na época em que a artista deixou de fumar. Após desmontar 1.200 maços de cigarro Marlboro consumo de 3 anos, ela juntou cada parte com suas iguais, formando entidades escultóricas distintas, metáforas para o pulmão. Reunidas, essas peças formaram o conjunto da exposição. A primeira peça foi executada com as tirinhas de celofane que são puxadas para abrir o invólucro externo, a segunda, com o forro interno de papel aluminizado, a terceira, com os selos com o preço impresso, e assim por diante. Apenas os cigarros não foram utilizados, eles haviam virado fumaça. A partir da poesia, economia e enigma da ação, ideias começaram a fluir. Lerner produziu o pulmão que sempre carregamos dentro de nós com embalagens efêmeras que descartamos. unidades de produção industrial em massa, como os minutos do tempo breve, da vida que passa rapidamente, medi minha vida em maços de cigarro, como diria Lerner, parafraseando para o Frock, de Eliot, tornaram-se as células de um órgão do corpo, massa densa e emaranhada de nossas entranhas isenta de qualquer linearidade. Desta forma, o tempo e o crescimento, decadência de um corpo, o próprio tempo da pessoa, se estendem pelo tempo impessoal do vasto sistema social numa metáfora surpreendente onde a matéria física de algum modo transita entre esses dois mundos, pertencendo a ambos e a nenhum. Se 1.200 maços de cigarro foram utilizados em pulmão, nada menos que 70 mil cédulas de dinheiro foram usadas em os 100. O tipo de trabalho repetitivo e demorado de juntar, cotejar e montar o material não é normalmente associado com inspiração artística e expressão. A estratégia de Jacques Lerner é paradoxal por se aproximar da realidade. Ela envolve um certo tipo de intervenção num processo vigoroso e difícil de entender, que desconcerta o consumidor assim como desconcerta o artista artesão. Recentemente, ao se referir ao Brasil contemporâneo, Lerner declarou: "Este país parece uma terra de ficção. Seus valores não são reais. A moralidade é inexistente, invertida. Esta é a razão da minha ânsia em buscar sempre o real." 4. Muitos artistas claramente adotaram a incerteza entre o real e a ficção como experiência básica do povo de um país como o Brasil, a qual se resume na natureza fictícia do valor máximo dinheiro. Ao produzir os 100, Lerner teve a sensação de que a cédula é quase uma ausência devido à fonética de 100, que remete a 100, os 100, os carentes. Desde então ela produziu uma segunda obra, uma versão fantasma da primeira. Os trabalhos de Cildo Meirelles Zero Cruzeiros, dos anos 70, e o Altércio Caldas Dinheiro para Treinamento, 1977, que de diferentes maneiras também tem por base o dinheiro, expressam igualmente a ausência vazio. Após Pulmão, Jacques Lerner passou a criar seus erros, alguns dos quais contaram com estratégia escultórica. Erro na Paisagem, 1988, foi feito com corda de poliuretano, sem cor e sem forma. Repeti a atitude que adotei na criação de Os 100 ao perfurar o papel, furo atrás de furo, durante horas e horas e meses de trabalho mecânico, eu buscava uma ação que produzisse um lapso em minha memória, um complexo fora do tempo e do espaço, nó sobre nó quase ad infinitum, para então colocá-los onde eles não deveriam estar, sob a mesa, no alto de uma árvore, um corpo estranho fora de lugar, do familiar e do normal. Em primeiros erros a artista trabalhou com textos uma transcrição, seleção e reordenação de horas e de jargão publicitário tirado da televisão e de revistas brasileiras. Talvez seja mais estritamente um texto escultórico do que literário. Se o Sem tomou a descontinuidade dos grafismos populares anônimos e lhes deu visibilidade e continuidade, primeiros erros rompe a continuidade melíflua da propaganda enquanto preserva seu fluxo ininterrupto. O contraste entre os dois discursos é surpreendente, e ambos, tal como a obra de Jacques Lerner, já suscitam questões ao se estabelecerem. Ao lado de O 100, primeiros erros também é um discurso oficial. Sabidamente com motivos ulteriores, a propaganda extrai dos sonhos humanos um tipo de desejo indolor. Ao desmembrá-lo, Jacques Lerner acentua o tom sedutor no qual hoje todos estamos envolvidos. Na realidade, ela promove tensões fascinantes entre universalidade e diferença, uma vez que leitores estrangeiros, como eu, distinguem certas inflexões e nuances, como a ênfase no prazer corporal e sensual, o ímpeto de implantar valores consumistas burgueses não importa em que nível econômico, que sugere uma variante brasileira de um processo universal. Entretanto, o trabalho de Lerner não é pura e simplesmente de denúncia, ela cria algo mágico a partir do kitsch, que por sua vez desmistifica o declaradamente literário e o acadêmico. Durante o ano de 1989, Jacques Lerner coletou sacos plásticos para uma nova série de ambientes e esculturas. Outra ubiquidade do cotidiano planetário comumente atomizado em pequenos pacotes no tempo e no espaço, outro murmúrio ideológico. Em Vomes, os sacos plásticos formam um ambiente que envolve o espectador como uma cela acolchoada. Se por um lado esse ambiente testemunha a realidade social do consumismo global em toda sua desigualdade presente, por outro emite uma quantidade enorme de energia cromática e verbal, que de alguma forma se torna livre e disponível para todos como recurso mental. Jacques Lerner adota uma estratégia escultórica, no sentido que ela trabalha com as propriedades físicas de objetos, mas é na palavra estratégia que se encontra a diferença importante. Hoje, ao lado de outros artistas, ela propõe uma nova definição de poética, um tipo de intervenção que modifica os padrões de espaço e tempo nos quais nós, assim como os objetos, transitamos. Uma nova maneira pela qual a vida possa revitalizar a arte, ou a arte possa revelar a vida. O Altércio Caldas. Altércio Caldas é aparentemente o mais abstrato dos artistas comentados neste livro e aparentemente produz objetos de arte mais próximos dos tradicionais e autônomos. Mas apenas aparentemente. Os objetos de Caldas são tanto não estão quanto estão. É difícil determinar com certeza se são objetos de arte ou simplesmente objetos. Parecem não querer ser nenhum dos dois. Caldas cria um espaço livre, calmo, puro. Nossa atenção pretende recair nos objetos ou no espaço? São estes simplesmente objetos entre espaços? Eu gostaria de produzir um objeto com o máximo de presença e o máximo de ausência apóstrofo, disse Caldas. Os dispositivos de Altércio Caldas são, de novo, aparentemente diferentes da maior parte dos trabalhos de outros artistas incluídos aqui no Q, como escreveu a crítica brasileira Sonia Salstein Goldberg, sinalizam que resistirão tenazmente a uma metaforização. A relação com as peças não se consuma num ato de percepção, não demanda uma decifração simbólica nem implica troca-se de ordem psicológica. As peças são demonstrações cabais de si próprias, escreveu ela. 8 e, ainda assim, as experimentamos como misteriosas. Sua fria profundidade parece cobrir, ou ser um modo elegante de conduzir ou demonstrar, um argumento passional que pretende liberar o pensamento, que tenha decidido limitar seu campo de batalha, ou seu campo de pesquisa, ao dado mais óbvio ato de olhar numa galeria de arte. Caldas sabe que esta é ao mesmo tempo uma experiência física, sensorial, do aqui e agora e também uma experiência social, uma vez que trazemos conosco nossa bagagem mental, incluindo nosso conhecimento de que isto é uma galeria de arte e de que estamos dentro da instituição da arte. Até que ponto isso sugere que apenas o espectador familiarizado com a instituição da arte e com questões autorreflexivas irá ganhar algo do trabalho é uma outra questão, que não tem necessariamente uma resposta óbvia. Ronaldo Brito, autor de uma monografia sobre Caldas, descreveu o trabalho do artista em termos de uma estratégia que ele combate do interior. A questão não é denunciar, evidenciar ou reproduzir a chamada crise, escreve Brito. Caldas trabalha a partir da aceitação de que tudo que um dado trabalho pode fazer é problematizar de uma situação objetiva, a qual não está ao seu alcance transformar. Tome-se um trabalho recente de Altércio Caldas, Condutores de Percepção 1969. Os dois condutores repousam em sua caixa de veludo como instrumentos de alguma ciência minuciosa. Convidam ao toque, implicam investigação, medição, significado, embora sejam transparentes e vazios. Esse objeto pode ser colocado de uma maneira muito irônica no contexto da problemática do corpo e da participação do espectador. As proposições de Ligia Clark, que foram produzidas na mesma época em que Caldas fez este objeto, emergem o corpo com a mente. Seus objetos relacionais estabelecem relações sensuais com o corpo pelo seu peso, tamanho, textura, temperatura, movimento e assim por diante, tornam-se um alvo para tendências agressivas ou apaixonadas. Os objetos de Caldas são objetos de reflexão. Tendem a abrir um abismo entre aquilo que você vê e, ou toca e aquilo que você pensa, o que pode ser vertiginoso. Espaços entre os sentidos e a mente tornam-se a evidência de sua inter-relação. Da mesma forma que convida a imaginação do espectador, Caldas problematiza sua própria autoridade e autoria. Essa pode ser a razão pela qual o artista usa táticas de negatividade com tantas inflexões e variações. Segundo Brito, O Belo não é mais monumento, mas buraco, produção de vazio. Uma ideia que pode estar relacionada com os paradoxos Zen para renovar o frescor da percepção. Assim, com seu humor, Caldas está sempre conduzindo a percepção para longe de seu ponto de atenção monótono e rotineiro. Você poderá vê-lo num instante, e então ele desaparecerá. Você estará constantemente revendo-o. Este é o tipo de objeto para o qual não é bom olhar por muito tempo, vai estar sempre no instante exato no qual foi visto pela primeira vez. Ou, ao descrever o pequeno objeto de granito apoiado em quatro cantos, parece ser parte de um buraco, que na realidade você não pode imaginar. As obras de Altércio Caldas exibem um perfeccionismo de fabricação. Mas os materiais não são significativos em si mesmos, seus processos e metamorfoses não têm a mesma importância que no trabalho de Tunga, por exemplo. As relações são mais pertinentes, motivo pelo qual o tema transparência, de seu espaço na exposição, é mostrado por uma série de materiais diferentes, não apenas aqueles transparentes. Se há um sentimento consistente percorrendo o trabalho de Caldas, acredito que seja o do espaço. Em 1989, ele realizou uma escultura pública para um parque nos arredores de São Paulo. Tinha forma de tribuna, dando vista para o vale e colinas distantes. Caldas chamou-a um lugar invisível. O trabalho também definiu a relação de meu trabalho com a linha do horizonte, a linha que está em lugar nenhum. Às vezes, a arquitetura e a arte brasileira são descritas por historiadores da cultura em termos de um paradoxo. O horizonte intimista é a tensão perpétua entre longe e perto, intimidade e distanciamento. Espelho com luz é, nesse sentido, um objeto ambíguo. Grande parte de sua superfície reproduz os limites e a literalidade do espaço da galeria e do corpo prosaico do indivíduo que se aproxima para ligar a luz. Mas a diminuta luz vermelha indica uma aspiração e um espaço profundo. Ou pode ser o espelho que produz o espaço profundo, e a luz, os limites. Presença implica a concentração de nossa atenção, sentidos e pensamento, ausência implica um retorno para o espaço vasto e indiferenciado ou plenum, uma palavra usada por Sonia Sostein Goldberg. O Altércio Caldas deseja que experimentemos ambas ao mesmo tempo. Extraído de Brit. G. Transcontinental Nilatman Menka Artists. Londres, Verso. 590 T. Primeira publicação em associação com Econ Gallery, Brunner & Co., e Comer House. Manchester.